Olá, você que está escutando agora nosso primeiro episódio do nosso podcast com o tema X experiências únicas que deram certo para conseguir uma carreira aqui nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje é o primeiro episódio inaugural do nosso podcast. Dani Coach, cheguei nos Estados Unidos. E agora? Bom, eu tô muito, muito, muito feliz, pois hoje eu trouxe assim, uma convidada que eu escolhi assim, com muito cuidado, que ela é uma pessoa assim, muito querida, muito especial para mim, pois eu pude estar ao lado dela no início da sua carreira como Master Coach aqui nos Estados Unidos. E eu tive a honra e muito orgulho de ser a sua coach. Bem, ela se chama Lorena Mariana, que ela é encantadora, que com toda a sua doçura, simpatia, a gente não tem quem não goste da Lorena. Ela é muito, muito bacana. E como profissional, então, ela tem uma qualidade ímpar naquilo que ela faz. E ela é Master Life Spiritual Coach, especialista em transformação pessoal. E é através da reprogramação mental que ela desenvolve o trabalho dela. E olha, gente, isso não é para qualquer um, não. Trabalhar com reprogramação tem que ser fera, tem que estudar muito. Bem, e agora eu vou contar para vocês que o nosso objetivo desse podcast é compartilhar experiências, dicas de carreira dos profissionais imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Por quê? Que o nosso grande desafio, nós brasileiros, que chegamos aqui nos Estados Unidos, que já estamos morando aqui há algum tempo, o nosso maior desafio é a nossa carreira profissional. E agora? Para que lado que eu vou? Como que eu faço? O que que eu faço? Né? E eu me especializei nesse tipo de trabalho, que é a carreira dos imigrantes brasileiros que eu tomo conta, e expatriados também, que é o coach de carreira de internacionalização. Bem, então esse podcast é feito para você que mora aqui nos Estados Unidos e quer adaptar as suas competências e habilidades técnicas e comportamentais para o mercado americano de trabalho. E cada episódio traz muito valor para agregar tanto na sua vida pessoal como na vida profissional. E é com muita alegria agora e muita... Eu tô ansiosa, tô suando frio aqui. Que eu vou chamar a Lorena para ter esse bate-papo aqui comigo, para ela trazer todas as suas dicas, as suas experiências, para contar para a gente como que ela se tornou essa profissional de tanto sucesso e tão querida aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Lorena, seja muito, muito bem-vinda.
Muito obrigada! Uau, que honra, que introdução maravilhosa! Eu fico honrada de ouvir as suas palavras. Gratidão imensa. Eu tô bem, obrigada. E mais uma vez, gratidão pelo convite.
Ai, obrigada a você por ter aceitado agora aqui a gente à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, correria. Você aqui se disponibilizou a fazer esse primeiro episódio. Esperamos que não precisemos gravar muito, né, Lorena? Certo esse. Mas vamos lá, gente, olha, dá um desconto aqui. Pode ter certeza que depois a Lorena ela vai vir outras vezes. E aí vai ser muito mais, assim, que eu posso dizer? Não melhor, porque isso vai ser muito bom, né, Lorena? Vai ser muito legal. Mas ela vai trazer, assim, muitas outras novidades para vocês. Bom, conta aqui, Lorena, o que que te motivou? Primeira coisa, né? O que que te motivou a vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Assim, conta a tua história aqui um pouquinho.
Claro, claro. Eu tenho certeza que esse vai dar certo. E logo de cara já quero dizer que eu já... me fico convidada para os próximos, que vai ser uma honra estar junto aqui.
É, que legal, vamos fazer vários programas juntos aqui, vários episódios.
Com certeza. Bom, Dani, uma das coisas que me motivou a morar, vir aqui para os Estados Unidos, né, é buscar uma oportunidade diferente na minha vida. Por quê? Porque assim, eu sou de Minas Gerais, nasci e cresci na cidade de Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Uma família muito, muito simples. E sempre eu fui um pouco meio que a diferente da família. Sou grata por tudo que eu passei, pelo que eu vivi, mas eu sempre estava buscando algo melhor. E nessa busca por algo melhor, né, eu fui fazer a faculdade de pedagogia, que até porque também era o que a minha crença na época me possibilitava fazer e é o que eu achava que eu tinha condição de fazer. Inclusive, fui até a primeira da minha família a ter um diploma universitário, né? Então, era uma conquista muito grande para mim. E com isso, eu consegui um trabalho no ambiente educacional, na educação infantil, e comecei a trabalhar como professora. O trabalho como professora foi crescendo. Dali, eu me tornei a pedagoga daquele espaço e tive uma boa carreira ali, desenvolvi projetos com as crianças, que era um público educacional infantil, também com as mães, que eles atendiam famílias muito carentes, então tinha toda semana palestras, e eu liderava essas palestras com essas mães, chamava Grupo das Amigas, onde elas recebiam orientação, desenvolvimento pessoal para que elas pudessem ter uma melhor forma de cuidar dos filhos dela e até mesmo para a vida delas. E essa carreira deu certo, foi indo bem, eu tive consideravelmente bastante sucesso, fui reconhecida, admirada por todos ali. Mas chegou um determinado ponto na minha vida que eu senti que eu podia ir além do que eu estava vivendo. Como todos nós sabemos, né, educação infantil, professor, ele não cresce muito. E eu já tinha, ali eu não tinha mais nem espaço para crescer, e infelizmente, nem é o motivo de estar abordando aqui no momento, né? Mas professor, ele ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um pouco desvalorizado. E eu senti a necessidade de ir além, de mais. Meu coração pedia para que eu fosse mais. E eu comecei a pensar as possibilidades. Eu já estava pensando numa possibilidade, talvez, de mudar de estado, para poder conseguir um trabalho melhor, crescer na área. E também pensando em mudar, ir para fora do Brasil. E aí foi que começou a despertar essa vontade de vir para os Estados Unidos, para poder conseguir uma oportunidade de vida melhor em todas as áreas, inclusive na área profissional.
Ai, muito legal isso, né? Você está contando aqui sua história, tô lembrando da minha junto. Eu falo que aqui nos Estados Unidos, né, a gente revive as nossas histórias, né, traz aquilo, as coisas mais importantes, porque o que mantém a gente, o que motiva é a nossa história aqui, né, é muito bacana isso, ver toda a construção de uma carreira, de uma história mesmo, da nossa trajetória, e é gostoso escutar as histórias das pessoas, pontos em comum, né.
Concordo.
E aí, me fala para os Estados Unidos, assim, com qual objetivo, qual propósito você chegou aqui?
Na verdade, o meu objetivo era que desse uma virada de 360 graus na minha vida, né? Mas eu ainda não sabia qual caminho que eu ia seguir, mas eu queria tudo novo. E, primeiramente, eu acho que o meu principal objetivo era me adaptar e conseguisse um trabalho para poder permanecer aqui, né? Um trabalho para poder continuar aqui dentro do país. Esse que era mais um dos meus objetivos. Mas me manter de forma legal era um objetivo também que eu tinha, um propósito meu. Mas eu vou fazer de todos os possíveis, né, para que eu possa me manter de forma legal, conseguir um trabalho e daí então ver como que as coisas fossem andando. Esse era o meu principal objetivo, me adaptar na cultura.
E você veio sozinha para cá?
Sim, vim sozinha.
Eita, mulher corajosa, né? De fibra.
Sim. E é interessante essa parte, né? Porque, assim, na Flórida eu vim sozinha. Eu tenho uma tia que mora em Boston. E é interessante essa parte, né? Que, assim, eu, antes de vir pra cá, eu tive uma preparação. Eu fiquei um ano me preparando antes, preparando fisicamente, preparando psicologicamente e me preparando financeiramente. Antes de eu sair do meu trabalho, eu fui me preparando, toda uma reserva para que eu fizesse essa mudança. Que essa mudança, ela estava certa, mas eu queria fazer as coisas certas também, seguir passo a passo. E aí, nessa transição, enquanto eu estava me preparando, estava tudo certo para que eu fosse para Boston. É onde a minha tia ia me receber. Ela vai todo ano no Brasil e tudo mais. A gente já tinha conversado. Já estava com a passagem comprada para Boston. E eu ia estar lá na residência dela até eu poder caminhar com minhas próprias pernas, né? Tava tudo organizado, tudo certo. 3 dias antes da minha viagem, eu entrei em contato com um amigo de família que mora na Flórida. E nessa conversa eu acabei falando para ele: olha, eu tô indo para os Estados Unidos. E quando eu mencionei para ele que eu estava indo para Boston, ele falou: mas por que que você vai para Boston? Não é muito frio, você vai chegar, já vai cair de cara com frio e tal, é mais difícil para você adaptar. Por que que você não vem para Flórida? Eu falei assim: não conheço ninguém na Flórida, você me conhece, eu tô aqui. E ele se disponibilizou a me receber durante os primeiros meses, né? E aí foi que eu fiz, eu não pensei nem duas vezes. Eu falei: eu vou pra Flórida, não vou mais pra Boston.
Ah, que delícia! Tô do frio, veio pra cá, que é muito melhor, né?
Sim.
Eu também. E me fala uma coisa. E aí, você que abraçou os Estados Unidos ou os Estados Unidos que te abraçou? Como é que foi?
É interessante, eu acho que foi uma combinação dos dois. Eu me senti abraçada logo de cara quando eu cheguei aqui. Né, como você sabe, a Flórida é muito similar, né, a cultura brasileira e similar ao clima, então eu não senti dificuldade nenhuma de se adaptar, né? E eu me senti abraçada, eu não tive nenhum empecilho nos primeiros momentos, né? Nem vi nenhuma barreira. Onde que eu ia, fui muito bem tratada, bem recebida, então acho que foi uma combinação, nós nos abraçamos.
Ai, que delícia. E o idioma, você já veio falando inglês, já sabia, como é que foi isso?
Eu vim achando que eu sabia.
Que bom, né? Já veio positiva. Chegou.
Tinha o básico, que eu fiz um curso de inglês durante 3 meses, um intensivão. Estudava em casa, sozinha e tudo mais. E antes de eu fazer esse intensivão de 3 meses, eu fiquei 1 ano estudando em casa por conta própria. Mas era bem o básico. Eu achei que eu sabia. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu estava enganada. Não sabia nada. Sabia muito, muito bem o básico mesmo, né?
Ah, mas... então, o básico você sabia muito bem, tá vendo? E Lorena, e assim, e seus momentos de desafio na carreira? Como que foi, assim, para você, até você se tornar Master Coach que você é hoje? Como é que foi essa trajetória de carreira?
É interessante, Dani, que quando eu cheguei aqui, eu sabia de uma coisa. Eu não queria trabalhar mais como professora. Uhum. Sabe quando você chega naquele momento que parece que o ciclo se fecha? A carreira como professora já não me despertava mais a minha alma, já não preenchia o brilho nos meus olhos. Eu já não sentia mais que eu queria trabalhar como professora. Apesar de, às vezes, vindo pessoas, às vezes, falando: ó, Lorena, a carreira aqui de professor é segura e tal. É uma carreira que sempre tão em busca, né? Tem mercado de trabalho para isso, não era o que eu queria fazer. A minha alma pedia por uma coisa diferente, mas eu não sabia exatamente o que era esse diferente. Eu ainda não tinha certeza do que eu iria estar investindo estudo, tempo para atuar, né, profissionalmente. E aí eu deixei para que as coisas acontecessem de forma natural, né? Deixei para que pudesse vir. E aí, por surpresa minha, né, eu fui parar na carreira de arte como dançarina de samba.
E eu já vi alguns vídeos que, olha, Lorena tem que me ensinar os passinhos de samba, viu?
Com certeza, é interessante que...
Você é rainha, né? Rainha de bateria, não é isso?
Foi um processo, mas eu comecei como passista. Sim, hoje eu sou estou na posição de rainha, mas eu comecei como passista. Foi interessante porque foi bem no primeiro mês, tinha apenas 1 mês que eu tinha chegado aqui nos Estados Unidos, e eu estava buscando fazer networking, conhecendo e me adaptando com os festivais, os eventos e as pessoas. E eu achei um evento que está acontecendo, né, um festival brasileiro, em homenagem ao 7 de setembro. E esse evento estaria sendo acontecendo no sábado, onde ia ter apresentação com bandas brasileiras, roda de capoeira, coisas da cultura brasileira e um desfile de samba, com barraquinhas e tudo mais. Eu fiquei interessada e falei: eu vou. E fui no evento, assisti esse festival, fui sozinha. Quando eu cheguei lá, no evento estava lotado, era no Masna Park, em Boca Raton.
Ai, tava lotado,
várias pessoas, estava muito bonito, tudo decorado. E tava na concentração uma escola de samba se preparando para um desfile. Eu olhei aquela escola assim e eu me senti no Rio de Janeiro, porque tava igualzinho. Eles na concentração, a bateria, tinha as alas tudo organizada, ala de criança, porta-bandeira, ala das baianas, a ala com as passistas, tinha também os passistas masculinos, tudo ali na concentração, pronto para entrar. Eu achei o máximo, falei assim, eu vou ficar aqui, vou assistir isso. E fiquei lá do lado, começou o desfile, eu garrei mais do lado ainda. O pessoal dava um passo, eu dava dois atrás deles, assim, acompanhei o desfile que foi passando assim pelo parque o tempo inteiro. Acabou o desfile e eu me senti no meu coração de aproximar de uma das pessoas que estavam trabalhando no evento, né? E eu fui, falei, perguntei onde vocês estão, como que é e tal. Eu queria conhecer o trabalho deles, porque eu não sabia que existia uma escola de samba completo nos Estados Unidos.
Eu também não sabia, tô sabendo agora.
Exato. Eu sabia que tinha grupos, às vezes, de pessoas que fazem apresentação e tal, que eu vi esporadicamente na internet, mas eu não sabia que teria uma escola. Então, eu cheguei próximo para me informar. E a moça me informou, foi muito simpática, e foi, falou, olha, eu vou te dar o telefone da Carnavalesca, que também é a esposa do presidente. Eu, claro, e tal, e eles têm, ela me falou, nós temos aulas de samba, aula de percussão todas as semanas. Eu fiquei interessada, entrei em contato com ela dias depois e ela me convidou para estar aí participando da aula de samba. Eu fiquei, cheguei lá, me recordo que eu cheguei, ainda estava chovendo e eu peguei um pouco dessa chuva, mas eles me receberam muito bem e tal. Participei do ensaio com eles nesse dia e aí depois a diretora, que eles têm toda a parte, né, estava lá presente no dia. A Carnavalesca não estava, mas a diretora de shows estava lá e ela foi e falou assim, Lorena, eu gostei de você e tal, só precisa de uns toques, que eu achava também que eu sabia sambar, né? Mas não, eu achava que eu sabia, vendo na televisão, né? Assistindo. Eu achava que eu sabia. Ela falou, não, só precisa de uns toques. A coreógrafa se disponibilizou também me ajudar, porque eu dançava sambando pra trás.
Tá.
Andando pra trás, andando pra trás. Daqui a pouco, tava me esbarrando na parede. Tinha que aprender.
Ai, que ótimo.
As coordenações, né?
Pra trás.
Mas ela...
Não sabia que dava pra fazer isso também.
Exatamente. Mas assim, foi muito bacana que elas logo me receberam e eu passei a frequentar. Em pouco tempo, eu fui convidada para participar do grupo de shows, que eles têm um grupo dessas pessoas, um grupo que participa apenas de shows, para eventos privados, né? E eu fui melhorando, me esforçando e comecei a participar com eles do show. E isso foi muito rápido acontecendo, né? E comecei a melhorar e tal, já tava bem melhor. No ano seguinte, isso foi em 2016, quando eu cheguei. No ano seguinte, em 2017, a presidente da escola e o presidente da escola me convidou para que eu fosse a princesa da escola.
Que legal!
E tem toda uma cerimônia que é feita, uma cerimônia que faz, onde recebe a coroa, recebe a faixa, tem toda uma apresentação. E foi lindo, eu me emocionei muito durante esse
bacana,
momento.
Né?
É lindo, foi muito bacana, foi muito bonito. A gente continuou fazendo trabalhos e tudo mais. E no ano seguinte, eu fui coroada como rainha da escola. Né? Ah. E tô com o título de rainha até o momento.
Que coisa, né? Isso que você tá contando, Lorena, olha que fantástico, gente. Que é assim, você veio... É assim, né? Aqui nos Estados Unidos, eu digo que morar aqui nos Estados Unidos não é para qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa que consegue vir e morar aqui. Porque uma coisa é a gente vir e passar férias.
Sim.
A outra coisa é a gente morar. E você tá me falando, né? Que você veio sozinha, com família, vindo com pessoas, já é bem desafiador. Você veio sozinha, você veio com seu inglês básico, você foi indo, você está contando essa história da escola de samba, que você foi sozinha lá, você olhou, você foi junto, se informou, foi atrás e de repente, puf, não foi de repente, né? As pessoas falam, ah, que sorte. Não, você teve toda uma trajetória e o que eu quero dizer é assim, a tua... coragem de ir, né? De eu tenho o meu sonho, eu tenho o meu objetivo, vou sair aqui da minha cidade, do meu país, porque eu tenho um objetivo, um propósito, e vou atrás dele. E você foi agarrando, né? O que eu tô sentindo aqui é que você foi agarrando essas oportunidades e fez o melhor. Eu sempre falo assim, você tá nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, seja o primeiro mundo. E aí você contando a sua história, você foi rainha, princesa, rainha, hoje é rainha, né? E é primeiro mundo, né? O que eu quero dizer, faz com excelência, né?
Exatamente.
Então... isso é muito importante, a gente buscar excelência naquilo que a gente está fazendo e que não existem obstáculos impossíveis de serem passados.
Exato.
Os desafios, eles servem para crescer, né? E eu estou vendo isso muito em você, assim, você contando a sua história. E me fala uma coisa, Lorena, e hoje, né? Como é que você se enxerga assim como profissional? Como que você chegou a você master coach, vou trabalhar com pessoas? Porque tem toda a conexão, né? Da parte de não ser professor, porque o coach, ele não é professor, não é mentor nem nada, mas é uma metodologia para quem gosta de pessoas, para quem gosta de escutar, que gosta de estudar, né? Porque a gente precisa estudar muito como coaches. Enfim, então tem uma conexão aí com as suas habilidades profissionais que você trouxe, né? Do Brasil. E como que você conseguiu, né, observar essas, fazer essa conexão das suas habilidades profissionais do Brasil para chegar na carreira que você tem hoje?
Exatamente, Dani. É interessante. Eu não queria trabalhar como professora, mas uma coisa eu tinha certa em meu coração. Era trabalhar com pessoas. Eu queria trabalhar educando pessoas para que elas pudessem realmente sair de uma situação A e ir para uma situação B, para realmente viver o que é aquilo que ela sempre deseja. Isso estava no meu coração certo, só que ainda não tinha identificado a carreira correta. E nisso, para me poder identificar, foi um passo a passo. Eu sempre gostei de escrever. E aí, enquanto nesse período ainda não tinha me encontrado como master coach, eu estudava bastante, participando de seminários, workshops, eventos, tudo para me poder aprender coisas que eu gosto de estudar, o desenvolvimento humano. E eu decidi escrever um blog, criei um blog para que eu pudesse escrever essas paixões e esses meus aprendizados na área de desenvolvimento humano geral. E no blog eu comecei a estar falando sobre desenvolvimento pessoal, essa questão da imagem pessoal e um pouquinho de estilo de vida, para que incentivasse as pessoas a poderem realmente olhar a minha história e também se inspirar para que elas vivessem a história que elas tanto desejam. E nisso, escrevendo o blog, eu comecei a perceber a necessidade de não apenas escrever, mas levar essa palavra para as pessoas, levar esse conhecimento para as pessoas. Foi aí que começou a surgir esse desejo dentro de mim de educar Entendi. As pessoas.
O coaching, né, a metodologia coaching, ele faz isso mesmo, né? É uma educação que a gente vai tendo ao longo do processo. É muito bacana isso.
Exato.
E aí, né? E seus desafios para a carreira? Como que foi? Porque eu me especializei nessa área, né, de internacionalização de carreira para os imigrantes brasileiros, justamente porque nós temos essa dificuldade de identificar, achar que a nossa carreira lá no Brasil acabou aqui nos Estados Unidos, minha vida profissional lá no Brasil era uma que não serve para nada, vou ter que trabalhar de qualquer coisa, porque é isso que a maioria das pessoas pensam aqui, né? Outras pessoas falam isso, que você não vai conseguir trabalhar, esquece a tua carreira lá no Brasil e aqui você tem que começar de outra coisa. Então isso desmotiva muitas das pessoas, elas realmente acreditam, porque uma pessoa que já mora aqui está te falando isso, né? Então tem que ter muito foco, objetivo, perseverança. E é esse o trabalho que eu desenvolvo justamente para resgatar, para falar, opa, peraí, né? Você tem sim suas capacidades, habilidades, competências técnicas, comportamentais, toda a sua bagagem profissional que dá sim para poder trabalhar e ter uma carreira de sucesso aqui nos Estados Unidos. E você conseguiu fazer esse resgate, Lorena, de que forma? Quais foram esses desafios que você passou, né? Qual que dica que você dá? Como é que você fala para os imigrantes brasileiros, né, que estão aqui? Porque tem pessoas que já estão aqui há bastante tempo e ainda não se encontraram, né, no seu caminho. E da sua história, né, da sua experiência única, né, que é até o tema desse podcast, que é X experiências únicas, né? Porque cada um de nós temos X experiências que são únicas, que mesmo assim ele inspira outras pessoas. É legal a gente escutar outras histórias porque a gente aprende com elas e muitas coisas podem servir para nós também. Então, disso tudo, Lorena, o que você passa assim, de dica que serviu para você, de coisas que você fez e deu muito certo, de coisas que não devem ser feitas?
Sim. Bom, eu tive vários desafios e um deles era eu me deixei por bastante tempo me levar pelo aquilo que às vezes os outros falavam, como você mesmo mencionou. Aí às vezes as pessoas falavam, por que você não encontra um trabalho, busca um trabalho seguro, procura um trabalho na área de enfermagem, e nunca foi o meu chamado. Ou então, tem que fazer isso, tem que aceitar, porque essa coisa de querer trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com pessoas de forma online, que isso aqui não dá certo não, isso vai demorar muito tempo. Tudo essas conversas internas de pessoas, às vezes, que nem vivem o propósito delas, me atrapalharam por um determinado tempo. Esse foi um grande desafio. E também, o outro desafio que eu me limitei foi pelo fato de achar que eu não conseguiria também. Pelo ouvir essas pessoas, eu acabei adquirindo a mentalidade, não vou conseguir. Ou, isso não é pra mim, ou coisas do tipo, né? Não vou conseguir a carreira que eu tanto desejo. Mas eu passei por esse processo, a forma que eu superei tudo isso é deixando de lado esse tipo de conversa, esse tipo de pessoas, e realmente seguindo a voz que estava ali no meu coração, me falando, né? Pra me fazer o que eu sentia na minha alma que era certo pra mim. Foi, eu acredito que o ponto mais crucial que eu acredito, Dani, foi duas coisas. Eu sabia o que eu queria, o que eu queria chegar e tudo mais. Ponto crucial que deu uma diferença foi o seu trabalho na minha vida. Porque me ajudou a tomar uma decisão que eu já sabia que estava dentro de mim. Então, ter um profissional como profissional de coach na área que você atua faz total diferença.
Nossa, que legal escutar isso! que gostoso escutar isso. E Lorena, é assim, isso que você falou, né? Até a sua voz ficando doce, assim, que eu tava imaginando você falando aqui, pensando, né? Isso de parar de escutar o que os outros estão falando e seguir o que o coração diz, porque nesse, você estava falando aqui, eu estou lembrando, aqui nos Estados Unidos a gente tem mais facilidade a se apegar às pessoas, né? Pelo fato de estarmos sozinhas, então nós queremos conhecer outras pessoas e nos conectar com as pessoas para se sentir menos sozinha, para poder conhecer as coisas, alguém poder orientar, enfim. E aí a gente fica muito vulnerável. Sim. Mesmo a esse tipo de pessoas. Então é muito importante isso que você trouxe, que serve de uma super experiência e dica, que é se alie a pessoas que têm uma história legal aqui nos Exatamente. Estados Unidos, que não importa como elas chegaram, como foi o seu começo, mas sim como ela conta a história dela. Né? Ela, para ter sucesso na carreira, não quer dizer que você tenha que ganhar milhões de dólares, não é isso. Quando eu falo sucesso na carreira, é você estar realizado, é você acordar e dormir todos os dias feliz. Você pode estar cansado pelo trabalho, fisicamente, mentalmente, não importa, né? Mas feliz, realizado, falando, nossa, eu estou aqui nos Estados Unidos completo. Eu tenho minha vida completa, porque eu tenho minha carreira, eu sou feliz naquilo, eu ganho meu dinheiro, eu sei que eu posso crescer e desenvolver, eu estou contribuindo para o país com o meu trabalho, eu faço a diferença. A gente sentir o pertencimento. Sim. Né? E essa ruptura com algumas pessoas é difícil às vezes para nós, né? Pessoas que elas são pessoas down, né? Pessoas que puxam a gente para baixo, que nada tá bom, que a pessoa, muitos brasileiros chegam aqui, se vestem de qualquer jeito, porque acham que pode se vestir de qualquer jeito, perdem, muitas mulheres, elas perdem aquela, a vaidade mesmo. Eu mesma escutei, Lorena, olha, que eu sou apaixonada por bolsa, né? Eu sei que você também é. E a gente gosta, né, de se vestir bem, de se arrumar e tudo mais. Eu, dentro de casa aqui, eu faço cabelo, maquiagem para atender meus clientes, porque eu me gosto, né? E uma amiga minha, uma conhecida, falou assim, ó, esquece essas bolsas suas aí que você não vai usar nada aqui. Salta, então, nem pensar, tá? Aí eu falei, como assim, meus saltinhos, minhas bolsinhas não vão dar uma volta aqui comigo? Eu tô nos Estados Unidos, caramba, né? Tá todo mundo americano aqui, né? Upgrade, não posso dar mais volta. Então, Lorena, mas se eu não tivesse essa cabeça e falar o quê? Eu sou mais eu vou continuar aqui desse jeito. Então, eu tô te falando que essa ruptura com esse tipo de pessoa, ela é crucial. Exato. Pra gente. Porque nós temos que nos conectar com pessoas que, sim, crescem, estão, assim, pensando, tendo objetivos prósperos, tem propósito aqui, que elas possam realmente trazer coisas legais, te mostrar coisas legais, te apresentar para pessoas bacanas, que possam agregar na nossa vida. Porque nós aqui nos Estados Unidos, a gente precisa de agregadores e não destruidores. É uma oportunidade que nós temos aqui de fazer uma vida nova. Né? Não é deixar para trás, não tem como a gente deixar para trás a nossa história, mas assim, uma vida nova num outro país, é uma outra história, né? Então, isso é muito importante que você falou, essa conexão com pessoas que são boas e escutar o nosso instinto. Exato. Isso é fundamental.
Exato. Né?
E Lorena, me fala uma coisa, e qual que é a sua receita, assim, para o sucesso da carreira? O que que você vê, assim, que foi, assim, o pontinho mágico, né? Todos nós temos aquele pozinho mágico, nosso pontinho mágico da nossa carreira, aquele insight, aquilo. Que receitinha que é essa? Conta aqui sua receitinha.
Acredito que a receita ela pode variar de pessoa para pessoa, mas ela com certeza tem uma base, que a base principal é nunca desistir, porque obstáculos vão ter em qualquer coisa que você escolher fazer, vão ter desafios. Esses desafios, eles não são fracassos, eles são resultados que podem ter sido negativos, mas você vai lá, tenta fazê-lo eles ficarem diferentes, tornando eles positivos. Eu acho que esse que seria o maior receita, se não desistir. E permitir-se a se reinventar todo o tempo, não ficar só preso em uma coisa, preso num estilo ou preso numa metodologia única. Busque tentativas diferentes. Com certeza uma delas vai dar certo. Quando a pessoa tem um projeto, um propósito alinhado e tem persistência, disciplina, o sucesso ele vem. Ele vem de forma natural. Por isso eu acho que a receita principal é não desistir.
Lorena, você falou uma coisa incrível, que o fracasso, que o fracasso ele é o resultado, não é um...
Exato.
Fracasso, né? Ele é o resultado daquilo que você fez. Isso eu achei incrível isso, porque realmente, se você fracassou em alguma coisa, você foi um resultado de algo que você tentou fazer, né? E vai conseguir acreditar. Eu achei muito, muito bacana isso. E sabe que tem uma coisa interessante entre fracasso e derrota? É que a gente fala fracasso, mas olha que interessante, né? A gente pode se sentir fracassado, né? E o fracassado é aquele que não...
Exato.
Tentou. Ele desistiu antes de tentar alguma coisa. E a derrota é aquilo que a gente vai tentando e até a hora que a gente consegue. Então, isso que você falou é perfeito, né? Ah, tá, eu sou fracassado. Não, ele é o resultado, né? Não é um fracasso, é uma derrota que você teve ali e que você vai conseguir, eu acredito.
Eu até acrescentaria que não existe nem sucesso e nem fracasso, são resultados das ações que você faz. Então...
Isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, me conta, você precisou abrir mão de alguma coisa, né, que você teve que fazer para estar aqui nos Estados Unidos, para tua carreira? Você precisou abrir mão de alguma coisa?
Sim, sim. Quando eu vim para cá, eu abri mão de estar próximo aos meus entes familiares. Foi uma das primeiras coisas que eu tive que abrir mão, né? Porque eu sabia que eu não era, são pessoas que eu vou estar vendo com frequência pessoalmente. Graças a Deus, hoje a gente tem tecnologia que nos permite ver de forma online, né? Mas eu tive que abrir mão de estar presente deles para poder alcançar aquilo que tocava a minha alma, né? Para ir atrás do meu sonho maior de crescimento pessoal e profissional. E quando chegou nessa parte da carreira... Aqui, eu tive que abrir mão de várias coisas. Abrir mão, de fato, assim, de não permitir perder tempo com pessoas que não acrescentavam. Isso eu abri mão. Abri mão de, muitas das vezes, finais de semana, muitas vezes dormir um pouco mais, muitas vezes ter que acordar muito cedo. Igual eu tive clientes que eu atendi que estavam em outros países e eu tinha que acordar. Tive clientes da Holanda, de Luanda, na Angola, e em Portugal, que são fusos horários diferentes, que eu estava aqui, e do Brasil. Então, tinha vezes que eu tinha que levantar 5 horas da manhã para atender o cliente 6, ou ir dormir mais tarde, porque era outro fuso horário. São coisas que eu tive que abrir mão para poder alcançar, abrir mão de sair, de ficar em casa 3, 4, até 5 dias, sem nem sequer ir na porta, porque eu estava trabalhando, estudando. Trabalhando e estudando, né? Então você acaba ficando só dentro de casa, principalmente pelo fato de eu trabalhar online. Eu nem saía para ir para a porta, né? Então tudo isso são coisas que eu tive que abrir muito mão para poder alcançar os resultados que eu estava buscando.
E qual que é, assim, de tudo isso? Valeu a pena?
Sim, Dani, valeu a pena e tá valendo a pena ainda. Que ainda eu tenho mais, que eu quero outros objetivos que eu quero alcançar, outros resultados que eu busco, tá valendo a pena, sim. Por que eu digo que vale a pena? Quando você recebe um feedback positivo, né, já valeu a pena. Só o fato de ter conquistado o seu carinho, a sua amizade, já valeu a pena. O fato de eu receber um feedback positivo de um cliente que falou, nossa, Lorena, isso me ajudou, agora caiu uma ficha aqui, olha... Mudei, eu tô melhor, já valeu a pena pra mim.
Isso é fantástico, né? É fantástico quando a gente recebe feedbacks assim, de clientes, dizendo a transformação que você causou na vida dele, né? Isso é maravilhoso. E aí, ouvindo aqui você falar, é uma profissional de sucesso aqui nos Estados Unidos, que veio, contou sua história, está fazendo a sua história, está crescendo e está fazendo com que outras pessoas também consigam ter sucesso. Isso é o mais incrível. E Lorena, agora nosso papo está muito bom, mas a gente vai ter que ir terminando, indo para o fim. E eu vou te perguntar, assim, qual frase, pensamento, alguma coisa, assim, que você gosta, que faz, assim, sentido para você, que você quer compartilhar aqui com a gente?
Tem várias frases que eu gosto, mas agora, no momento, me veio uma aqui, eu acho bem positiva, né? Que é, onde há 1% de chance e 99% de fé, tudo é possível. Que aí reforça o que eu te falei dessa questão da gente nunca desistir. Se dentro de você tem uma fé grande, inabalável, de acordo com o projeto, o propósito que você quer viver profissionalmente, pega aquela uma chance e vai, que ele vai se realizar. Eu acho que essa aqui é uma das frases que eu sempre me lembro, né? Eu olho assim, gente, eu tenho essa chance E eu, se eu tiver uma fé inabalável, eu vou conseguir. Então, é uma frase que me ajuda a reforçar. Ah, e eu gosto também de deixar um mantra, que eu acredito que as afirmações positivas, elas têm um poder de, sem a gente perceber, reprogramar a nossa mente. Então, assim, essa seria a frase e um mantra que eu digo que é: eu sou um sucesso. Repetindo esse mantra a qualquer momento do dia, ele, pouco a pouco, ele vai mudando a mentalidade, vai ajudando a ter mais disciplina e vai dando ações, trazendo pessoas, oportunidades que vai alcançar esse sucesso. Eu acho que são duas coisas que eu sempre recordo naqueles momentos que às vezes pode vir meio para baixo ou gerar dúvidas.
Essa é a Master Coach Lorena falando. Reprogramação mental pura. É isso mesmo. Eu sou um sucesso. E ninguém diz ao contrário.
Exato.
Que eu sou um sucesso.
Nós somos um sucesso.
É, eu sou boa, pronto, acabou. E aonde tem 1% de chance, eu tô lá, que eu sou um sucesso. É isso, não é? Muito bom, Lorena, muito, muito, muito obrigada, foi assim uma delícia, passou super rápido aqui o nosso papo, você contribuiu demais, eu tenho certeza que as pessoas que vão estar escutando esse podcast vão aprender, vão anotar as dicas, vão se conectar com as histórias, vai fazer sim, com certeza, alguma transformação. Eu digo sempre, se você tocar uma única pessoa, isso já é muito válido, né? Então, assim, eu quero te agradecer do meu coração, que todos que escutam esse podcast comentem, mandem aqui para saber como que esse podcast ele tocou sua vida, ele fez diferença para te ajudar aqui na carreira nos Estados Unidos. Tá bom, Lorena? Muito obrigada.
Eu que agradeço
mesmo.
Imensamente, Dani, e obrigada a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Gratidão imensa. Um beijo no seu coração e um abraço, Dani.
Obrigada, Lorena. E aqui nós finalizamos o nosso primeiro episódio de estreia com a Lorena Mariana, Master Coach, com o nosso episódio X Experiências Únicas que Deram Certo para Conseguir uma Carreira de Sucesso. Gente, até o próximo episódio. Um beijo!